Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 216, Invenções Coletivas. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, Emancipação da Alma, item Transmissão Oculta do Pensamento. Vamos começar com a frase do Goethe. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho, e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. O que é que isso tem a ver? Há um fenômeno extremamente curioso da história das invenções, da história da ciência. E ele se repete com tanta frequência que causa espanto. E como tudo que causa espanto para os espíritos emocionalmente frágeis, tende a ser escondido. Poucos tocam no assunto e fica aquela coisa em aberto porque a resposta não é possível ser alcançada sem uma compreensão espiritual da vida. Estou falando das invenções coletivas. Coletivas entre aspas. Por quê? Grandes descobertas ocorrem praticamente simultâneas, feitas por pessoas que nunca se viram, nunca se conheceram, nunca ouviram falar uma da outra, não tiveram nada em comum, mas descobrem a mesma coisa. Isso é muito interessante. Ah, quando é que isso aconteceu? Bem, há centenas e centenas de casos registrados na história. Tem um livro, só para citar um, de 1922, né, do William F. Ogburn, que ele vai relatar em 1922 148 descobertas científicas feitas por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, hoje você certamente encontra muito mais casos, né? Porque você tem muito mais relato, muito mais acesso de informação. Em 1922 era muito difícil coletar esses dados. E ainda assim tem esse livro. Só um exemplo. Então, assim, eu vou citar alguns exemplos só para a gente entender. Por exemplo, a invenção do telefone. Normalmente a gente fala que foi, né, até brinco, Graham Bell, né, Alexander Graham Bell. Antigamente, hoje menos, se usava, né, inclusive, Graham Bell como sinônimo de telefone. Né? Ele e uma outra pessoa, o Elisha Gray, inventaram o telefone em 1876, sem nunca ter combinado nada. Não tiveram nenhum contato, nem conversar, nem trocar, não sabia um da existência do outro. A descoberta do oxigênio, né, do elemento químico oxigênio, que hoje, né, é fundamental para qualquer estudo de química e de biologia, né, porque ele é um elemento que está ligado à vida, na vida material, foi feito em 1773 por Carl Schlee e 1774 por Joseph Priestley. Né? E o Lavoisier, um pouco depois, disse também que foi ele que tinha descoberto. Nós não estamos aqui diante de pessoas mentirosas, que estão. Nós estamos diante de descobertas que o outro não sabia. Né? Por quê? Porque não tinha internet, né, gente? A comunicação não era instantânea, não tinha congressos fáceis, não era fácil assim. Você não tinha grandes revistas de circulação científica que o cara descobria, publicava, então todo mundo tem que saber, todo estudioso da área tem que saber. Não era assim. Então, assim, tem muito mais casos, tem questões da filosofia, tem questões da discussão cultural que entram nisso, tá certo? Isso é só para dar uma pincelada. Tem um outro caso muito mais radical, que a gente em algum momento vai estudar com mais profundidade, porque é muito interessante, é o caso do Darwin com Wallace. Hoje os livros, de muitos livros hoje de escola já fazem essa justiça. Porque o que acontece? Tem um livro publicado na USP das correspondências do Charles Darwin, da teoria da evolução, que fundamenta o que eu vou dizer aqui. O Darwin estava ainda no começo da teoria da evolução quando ele recebe uma correspondência completa de um amigo dele chamado Russell Wallace, dizendo que estava pesquisando, propondo uma teoria da evolução. Só que o Wallace estava muito mais avançado do que o Darwin na pesquisa da teoria da evolução, muito mais. Ele manda para o amigo Darwin e diz: olha, está aqui o material que eu tenho, organiza aí para publicar, vê o que é que você faz com isso para divulgar. Porque ele estava, acho que em Galápagos, estava num lugar bem distante, lá pela Oceania, não lembro agora, fazendo as pesquisas dele. O Darwin fica absolutamente chocado e tem uma crise de consciência terrível, porque era a teoria dele. Só que o Wallace estava muito mais avançado. E o Wallace era espírita. Então, e aí tem uma correspondência do Darwin com os amigos e diz: o que é que eu faço? Essa é a minha teoria, mas também é a dele. Só que ele está muito mais avançado do que eu. Então, o Darwin é uma pessoa muito séria, né? Muito honesta intelectualmente, passou por muitas angústias. Um dia a gente vai falar disso. Né? Ele não é um ateu, como colocam aí, né? E aí, resultado, como é que eles resolveram o imbróglio? Como é que resolveram esse problema? Como é que eles ataram esse nó? Os dois juntos expuseram na sociedade científica a teoria da evolução, um do lado do outro. Bonito, né? Foi uma solução digna. Vamos para a nossa questão, né? A gente não está estudando teoria da evolução hoje. Por que é que isso acontece? Maluco, né? Você pensar, porque assim, tem nada combinado, são descobertas de coisas que ninguém tinha pensado antes na Terra, muitas vezes. Gente, assim, eu vou parar porque tem tanto exemplo que assim, são centenas e centenas, vamos lá. E coisas muito interessantes. E aí a pergunta é: como é que isso acontece? Deus meu, Kardec não é besta nem nada. Olha, Kardec, em 1857, já sabia de dezenas e dezenas de casos, por isso que ele perguntou. Pergunta de Kardec, 419 do Livro dos Espíritos. Qual a causa de uma mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produzir em vários pontos e ao mesmo tempo? Esse cara era bom, gente. Esse cara era bom. Ele estava antenado. Ele não fazia pergunta à toa. É isso que ele está perguntando. Por que isso? Porque a gente vê esses casos aqui. Eu citei os mais recentes, que é mais fácil, mas Kardec sabia os dele, né? No dia que a gente tiver estudiosos que vão investigar a biblioteca de Kardec, aí sim a gente vai dizer: olha, Kardec tinha conhecimento desse caso. A gente tem a biblioteca, mas não tem os estudiosos. Então... Ai, ai, gente, estuda em francês. Precisamos disso. Vamos lá. Resposta dos Espíritos. Já dissemos que, durante o sono, os Espíritos se comunicam. Pois bem, quando o corpo desperta, como quem disse assim, consequentemente, obviamente, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Então acorda o senhor Grambel, acorda o senhor Grey e diz: que ideia fantástica. Estavam os dois conversando junto com guias espirituais deles, né? Assim, muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia está no ar, é uma figura mais justa do que supondes. Cada um contribui para propagá-la sem o suspeitar. Comentário de Kardec. Deste modo, o nosso espírito revela frequentemente, ele próprio, a outros espíritos e sem nosso conhecimento, né, acordado, o que constitui o objeto de nossas preocupações durante a vigília. Nosso espírito revela assim muitas vezes a outros espíritos e a nossa revelia aquilo que constitui o objeto de nossas preocupações de vigília. O que acontece? A gente sai do corpo e vai procurar pessoas que têm afim com aquela ideia. A gente fala, a gente ouve, a gente aprende de outros, né? Então, é possível, por exemplo, que o Gray e o Grambel, que vieram com essa missão, se reúnam com outras dezenas de espíritos para falar disso. Muitos encarnados. Talvez, é possível, é muito provável que essa invenção tenha sido feita por vários outros e que, pelos motivos da sociedade terrena, as pesquisas se perderam, né? Não se tornou famoso, não foi publicado. E também outros que vieram e que se perderam ao longo do caminho. Não seguiram o caminho da devoção, porque isso aqui não é fácil. Né? Ah, sonho. Não, não é assim, né? Tem uma devoção pessoal necessária. De repente a pessoa foi curtir a vida. O que é que a gente, o que é que está dizendo para a gente? Que a vontade de Deus se impõe. Se chegou a hora de tal descoberta, os espíritos, por isso que pode ter profecia, tal descoberta virá, ponto. Mas não tem livre-arbítrio? Tem. Mas aí vem 30 espíritos fazer, né? O que quiser faz, o que não quiser vai fracassar na sua missão. Não é interessante isso? Por isso que tem profecia, por isso que a coisa tem uma data, tem um regulamento. Tem uma regularidade. Tal época vai acontecer. Ah, mas se o espírito que vem fazer não quer, ele não vai vir só. Meu filho. Vai vir uma multidão, vai vir um grupo necessário. Então, faz um, faz dois, faz seis, faz. Vieram 50. Já entendendo que tem os medos, os recuos, os abandonos de tarefa e tal. Então a coisa funciona de um jeito ou de outro. O que é mais difícil fazer vai acontecer desse jeito, vai ser não. Isso parece que não tem. Porque a gente vê, inclusive, o caso de Kardec. Kardec questiona tudo. Kardec diz, tá, mas, né, conversando com o Espírito Verdade, tudo bem, você está dizendo que eu posso escolher fazer ou não, e se eu não fizer? Né? Não vai ter Espiritismo? Não vai, o Consolador não chega ao mundo? Os espíritos dizem, não, se você não fizer, vai ter outro que faça. É isso aqui. A ideia estava no ar. Né? Então tem aquele que vem fazer e tem os outros, que podem substituir sem nenhum problema. Então não tem insubstituíveis. Porque Deus é previdente. Se tal coisa realmente é importante, tem que acontecer. A mesma coisa aqui do telefone. Tinha que ser inventado. Chegou a época de ampliar as comunicações humanas. Pode ser de um jeito, pode ser do outro, pode ser A, pode ser B. A ideia vai ter que ser entregue à humanidade. Né? E aí é uma área interessantíssima, né? Para quem tem interesse na história da ciência, né? Ver todos os meandros e todos os detalhes. Às vezes o espírito falha no começo da tarefa e depois retoma e consegue. Então vai ter vários casos. Então assim, por quê? Né, por que a gente pegou essa frase aqui do Goethe? Porque é justamente isso, né? Quando o indivíduo se entrega ao seu sonho, aqui no sentido da sua missão, todo o universo conspira a seu favor. Por quê? Porque ele está entregue àquilo ali. Ele sai do corpo... Ele vai encontrar com aqueles indivíduos, ideias vão acontecer, acontecimentos inesperados e sutis vão guiar ele para onde ele tem que ir. Né? Então, isso aqui é um dos exemplos de como o universo, como tudo, a vida, em todas as dimensões, conspiram para dar certo quando o indivíduo realmente cria uma sintonia profunda com aquilo que ele tem que fazer. É apenas um comentário, né? Isso aqui tem um conteúdo gigantesco, mas a nossa proposta é lançar breves comentários. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que o Cristo nos ampare agora e sempre. Vamos entender, queridos amigos e amigas, por que é tão importante termos o nosso coração aberto ao mais alto. Porque é tão valioso essa sintonia com o Mestre, com os espíritos verdadeiramente evoluídos. Porque eles nos alimentam. Porque se vamos ao sair do corpo em busca dos sonhos elevados, dos ideais verdadeiros, sempre acordaremos com intuições maravilhosas para resolver todos os enigmas que são barreiras a serem superadas em nossa vida. Sim, a solução dos problemas humanos requer elevada sintonia. É isso que muitas vezes a criatura inferior se recusa a entender. Ela pensa, não, preciso resolver este problema material. E acha que o problema material é resolvido do ponto de vista inferior material. Tenho que lidar com isso. Não, nada de intuição, nada de espiritualidade. Isso aqui é um problema material. Como vocês são tolos quando pensam assim? Não é um problema da comunicação entre vocês um problema material, objetivo, concreto? Como falar com uma pessoa que está longe? Como é que resolve? Indo em planos muito superiores ao da Terra. E de lá encontra a solução. Assim é com cada problema da vida de vocês. Problema do corpo, problema de dinheiro. Vocês só resolvem verdadeiramente indo num plano muito acima. E lá encontra uma solução verdadeira. Por que não entendem isso vocês que têm conhecimento do Espiritismo? O problema da família, o problema do trabalho, o problema de tudo, o profissional, só se resolve quando vocês saem do corpo e vão no lugar muito acima. E de lá, vocês vão ver o problema completo. E vão entender. E quando vocês entendem o problema, vocês podem entender a orientação espiritual para resolver o problema. Muitos dizem, ah, porque o espírito não vem e só dá uma comunicação e resolve tudo. Porque é impossível ensinar a solução de um problema para quem não o compreendeu. Como explicar os passos de resolução de uma equação matemática para quem não sabe o que é equação matemática? Pelo menos entender o problema vocês precisam. E para entender o problema vocês precisam olhá-lo de forma elevada, ampla. Ah, tenho problema de diabetes. O que é isso? Ah, é muito, muito açúcar, como vocês dizem. Penso ser outra coisa, mas enfim. Aí o que, que o espírito vai fazer? Além de dizer o óbvio, não vai dizer nada. Mas se vocês realmente se devotam a curar-se, a entender o motivo, a saber por que aquilo acontece, sai do corpo e olha em um ângulo mais amplo, mais profundo. Aí nós podemos dizer, olha, esse problema tem uma história, tem uma relação com isso e com aquilo. Então vocês começam a acordar com alguma intuição. Se fazem isso ao longo dos dias e das semanas, e se preocupam, e vão estudar um pouco, e consultam um, consultam o outro, a intuição começa a brotar. E vocês começam a entender por que tem esse problema. Ah, tudo a minha vida dá errado. Por quê? Se devotem a isso, orem, criem uma sintonia profunda. E aí você vai para uma assembleia, grupos de espíritos que têm semelhante questão. E vocês vão estudar e vão amadurecer em grupo, coletivamente. E aí, depois vão estar aptos a receber as instruções. Ah, quer dizer que isso em minha vida dá errado porque eu ajo assim. Ou porque eu tenho que aprender tal coisa. Depois que eu aprender tal coisa, muda. Ah, eu vivo essa situação porque é um aprendizado nesse sentido. Deixa eu aprender logo então para resolver. Os problemas da vida, repito, só se resolvem quando são olhados do mais alto. Quando vocês pensam que resolve agindo de forma inferior, vocês resolvem uma coisa e criam três piores. Por isso que espíritos não estão toda hora dando orientação de detalhe, porque não adianta. Vão ajudar numa coisa e vão atrapalhar em outras 10. A vida só se resolve olhando do mais alto. É isso que eu queria muito que vocês pensassem. Enquanto você não olha um problema do mais alto, tudo é sempre confuso. Vou dar apenas um exemplo. Você está preso em um engarrafamento de trânsito. Aí, às vezes, o aparelhinho de vocês, GPS, diz vá por outro lado e assim escapa de tudo. Às vezes acontece. Por que ele sabe disso? Porque tem satélite. Porque ele está olhando do mais alto. Ele está juntando várias informações e tem uma visão do mais alto. Não vou discutir como a tecnologia faz isso de diversas formas, mas o que eu posso dizer para vocês é: junta as informações de tudo e como que cria uma figura que olha do mais alto e diz: ah, ali tem um caminho melhor. Para sair dos engarrafamentos de todos os setores da vida de vocês, só há uma saída, meus filhos. Olhem do mais alto, elevem-se, criem sintonia, saiam do corpo, observem do mais alto. Senão, filhos, vocês serão estúpidos, esbarrando em tudo, tropeçando, derrubando, sofrendo, em nada, em nada. E ainda tem alguns que acham que são mártires. São mártires da estupidez e da burrice. Não da elevação. É necessário lutar, é necessário enfrentar, mas com inteligência, com capacidade intelectual bem empregada, com orientação técnica elevada. Por isso, nunca pensa que vão resolver qualquer coisa na marra, de qualquer jeito, com força. Isso é estupidez. Quem pode fazer isso é um boi, é um touro. É preciso olhar do mais alto. Por isso nós sempre estamos repetindo: vinculem-se ao Cristo. Elevem-se e os seus problemas serão resolvidos. Muita paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.